bola na linha de uma jarda. Tá começando mais um podcast Zona FA. Salve, meus amigos! É hora da prévia da semana 15 da NFL com jogos gigantescos pela frente. Vamos falar aí, trazer quatro dos principais jogos dessa próxima semana e aquelas KT Odds para você entrar na brincadeira com as linhas de futebol americano da nossa queridíssima KTO. Para me ajudar no podcast de hoje, Matheus Ornelas. Foi substituído pelo Betinho essa semana no recap?
Estou com ciúmes, tá? Estou com ciúmes. Mas brincadeira da parte, Betinho é fera. É, pô, um cara que tive o prazer de conhecer esse ano, né? E, pô, sempre que eu não posso e ele substitui, fico tranquilo porque o conteúdo é muito bom. Mas vamos falar, né? Tem os quatro jogos aí, tem as KTOs que cada vez mais a gente tenta se aprofundar, né? A gente tenta pegar mod de jogador, mod de ponto. E, né, como a KTO nos dá essa liberdade, a gente sempre consegue trazer uma coisa diferente para vocês.
É isso. Vamos para o nosso bloco de recados e a gente parte direto para a nossa prévia da semana que vem. Meus amigos, aquela troca que eu sempre peço para vocês encarecidamente, mande a avaliação para o nosso podcast no Spotify, no seu agregador favorito de podcast. Manda 5 estrelas, ajuda pra caramba pra plataforma entender a nossa relevância com o nosso público. Também é muito importante você seguir arroba canalZoneFA no Instagram e no Twitter. E já falamos da nossa querida parceira dessa temporada, a KTO, kto.com, com as melhores linhas de futebol americano. Tem college football, bowl season tá chegando, né? E muita NFL por lá. Vamos trazer as nossas odds favoritas da semana 15 já já, mas se você quer entrar nessa brincadeira e ainda não fez o seu primeiro depósito, pode usar o cupom ZONAFA para ganhar 20% de free bet, perfeito? Lembrando que é um site para maiores de 18 anos. Vamos entrar nessa brincadeira, mas vamos apostar com responsabilidade. É isso, obrigado galera da KTO que está com a gente na temporada 2023. Bora para a nossa prévia da semana 15 da NFL. Bom, Ornelas, vamos lá. Vou começar com o nosso jogo de sábado, ok? Lions e Broncos. O jogo em Detroit, tá? Lions mandante nesse jogo. Jogo das 10h15 no sábado. Temos 3 jogos no sábado, né? 3 horas da tarde tem Bengals e Vikings. 6h30 tem Colts e Steelers. O último jogo do sábado, 10h15, Lions e Broncos. Jogo que estará na DAZN. Farei esse jogo, certo? Em português. No NFL Game Pass, nada às 11, se você ainda não assinou, tá com promoção, inclusive, do Weekly Pro. Dá um confere lá no DAZN, que vale a pena assinar o NFL Game Pass. Jared Goff e Russell Wilson, certo? O momento do Broncos é muito bom, o momento do Lions é complicado. Perdeu legal pro Chicago Bears, perdeu pro Packers há pouco tempo, venceu na beirada ali contra o Saints e precisa dessa vitória dentro de casa para ganhar momento, porque é um time que tá todo mundo começando a questionar, né?
Não, com certeza. E assim, se do lado de lá o momento tá indo embora, do lado de cá, Denver, de repente começa a brigar pela divisão nas últimas semanas, né? A equipe começou a vencer, os Chiefs começaram a tropeçar. Russell Wilson, a gente começa a ver um pouco mais de liberdade para ele tentar passes de profundidade. Então a gente começa a ver um pouquinho do que a gente esperava no ano passado, mas um cara que controla muito bem a bola, que o jogo terrestre está fazendo um grande trabalho, né? Então a gente tem aí o Javonte Williams sendo o carregador desse piano e conseguindo fazer um bom jogo, mas a gente tem que destacar também do que essa defesa está fazendo, né? Uma defesa que não está recheada de grandes nomes, né? De grandes estrelas, mas que está forçando seu sexo todas as partidas, está roubando a bola ali em alguns momentos e está colocando e está fazendo o time ser competitivo. Então a gente tem aí um time que vem de 6 sacks contra o Los Angeles Chargers, vai encarar uma boa linha ofensiva, mas vai encarar uma defesa que tá jogando muito mal, uma defesa que realmente derreteu, né? E a gente alertou isso quando perdeu pro Packers, que era um medo nosso que nessa fase final isso fosse acontecer com os Lions e tá acontecendo. Então assim, esse time tem bola pra sair dessa situação? Na minha opinião, tem. Eu acho que tem um quarterback decente, mais uma vez, uma boa linha ofensiva, tem bons running backs, tem um bom corpo de recebedores, o Dan Campbell e a comissão como um todo é muito boa, mas o momento é de Denver. Então, assim, é difícil apostar nesse jogo, porque você, de um lado, você vê tudo que o Lions fez até agora, E você vê o que o Broncos cresceu nesse momento da temporada. Então é um jogo, é um jogo muito bom, muito pegado. E tô bem curioso. Hoje, eu acho que eu ainda iria com os Lions, mas mais pelo fator casa. Se o jogo fosse no Colorado, eu acho que eu não apostaria na equipe, não.
É, e é complicado porque esse Detroit Lions tá sofrendo para proteger o Jared Goff, né? O quarterback do Lions tem sido muito pressionado e tá cometendo turnovers. Teve duas interceptações na semana passada. Essa defesa do Denver Broncos adora pegar a posse de bola. Nick Bonito tá sendo um destaque aí com o líder de sacks desse time, Jonathan Cooper, um jogador também que está sendo muito importante aí nesse pass rush. A gente sabe do Patrick Surtain, toda essa secundária. É, vai ser um desafio para esse time do Detroit Lions, o Broncos, né, que está um jogo atrás do Kansas City Chiefs na divisão, né? O Chiefs perdeu aí para Packers, perdeu para Bills e viu aí o Denver Broncos encostar e com uma vitória aqui contra o Detroit Lions. Eu sei que o Chiefs pega o Patriots Pô, se o Chiefs não ganhar do Patriots...
Não, todo se perder do Patriots, acabou. Aí tem que perder a divisão.
Pô, exato. Eu sei que o jogo é em Boston, mas... O Broncos tá um jogo só atrás. O Lions tá dois jogos na frente, mas se perde pro Denver Broncos, começa a abrir a porta. Eu sei que Vikings tá despedaçado, mas o Packers eu confio que é um bom time ainda nessa temporada. Sim. Vamos ver. O Packers encara o Bucks, né, nessa semana.
Jogo bom NFL. Também, viu?
Bom jogo, sim. Mas é isso. Seu palpite fica com quem?
Cara, meu palpite ainda fica com o Detroit Lions, porque joga em casa, e eu acho que essa comissão tem bola pra ganhar esse jogo. Consegue se ajustar a esse ataque ao que o Denver Broncos faz.
Cara, eu vou pelo momento do Denver Broncos, eu vou com o Denver Broncos aqui. Vamos ver o que acontece. Tô esperando o Lions ressuscitar dessas últimas semanas.
Broncos próxima country, partida. Let's ride.
Próxima partida, Dallas Cowboys e Buffalo Bills. Meu Deus do céu, que jogo isso aqui, tá? Dallas Cowboys visitante, né? Vai até Buffalo fazer essa partida. Josh Allen e Dak Prescott. Dak Prescott é um dos melhores quarterbacks dessa temporada. O Josh Allen tá em um grande momento nesse Buffalo Bills, que venceu apertado pelo Kansas City Chiefs, mas é uma grande vitória. Um ataque que tá funcionando muito melhor aí no comando de Joe Brady, né? Sim. E o Dallas Cowboys, cara, o Dallas Cowboys amassou o Eagles, certo? O Dallas Cowboys não sofreu um touchdown. A defesa do Cowboys não sofreu um touchdown pro time do Philadelphia Eagles. Então, assim, desafio gigantesco pro Josh Allen, mesmo dentro de casa, pontuar contra o time do Dallas Cowboys. E a gente sabe que o Cowboys também pontua ofensivamente com o Dak, com o CeeDee Lamb, que tá fazendo a melhor temporada da carreira dele. É um time enjoado de ser batido nesse momento. O Cowboys que acabou de assumir, né, a liderança da divisão leste da NFC.
E acho que não perde mais, viu? Acho que, assim, pra mim, Dallas é favorito nesse jogo. Eu acho que o Dak... discutivelmente é o MVP nesse momento. Eu acho que esse ano, mais uma vez, a gente não tem ninguém que tá destoando muito, mas a gente até falou, né, em outros episódios, dezembro é muito importante. Então, vence o adversário de divisão, aí de repente ganha agora dos Bills, aí tem Dolphins, aí tem Lions, é um calendário que favorece essa arrancada do Dak como MVP, até para ele se provar, né? Então eu acho que é mais um desafio que esse time do Cowboys tem pela frente. É um time muito bom, vai encarar um Buffalo Bills que tá se achando, né? Não fui tão a favor da demissão do coordenador ofensivo da equipe, mas a equipe tá se achando, conseguiu ali, mesmo quando perdeu pra Filadélfia, foi um jogo muito bom, depois venceu os Chiefs com um grande jogo da defesa. Falem o que quiser do lance do Kadarius Toney, mas o Bills jogou muita bola, primeiro tempo foi dominante, a defesa conseguiu fazer um grande papel. E para Buffalo é tentar brigar pela divisão ainda, né? Miami vem de tropeço, Miami também tem um calendário difícil, Miami tá sofrendo com lesões, então os Bills ainda podem sonhar com a divisão e tem esse jogo em casa, que vai ser um jogo muito bom. Mas o momento é todo do Cowboys, né? Eu acho que Dallas, a gente falava, precisava ganhar de time grande, cara, depois do San Francisco 49ers, não tinha um time maior para eles baterem. E eles foram lá e bateram com vontade no Philadelphia Eagles. Então, para mim, o favoritismo total de Dallas Cowboys e Dak aí numa caminhada muito forte para ser o MVP.
Tô comprado com esse Cowboys também, mas esse vai ser um dos melhores jogos dessa temporada. Pelo menos essa é a minha expectativa.
A expectativa é um tiroteio, não sei você. Eu acho que apesar de boas defesas, a minha expectativa é talvez ser o que foi Bills e Eagles, sabe? Muito ponto, as defesas tendo seus momentos, mas os ataques pontuando bastante.
É isso, vamos pro jogo agora pros prime times, tá? Sunday Night Football, a gente tem Baltimore Ravens e Jacksonville Jaguars, o jogo na Flórida. O Jaguars que está capengando também, está um jogo na frente de Houston Texans e do Indianapolis Colts. O Houston Texans vem desfalcado, né, nessa semana, mas isso é um ponto positivo aí. Mas o Jaguars tem uma missão difícil, porque para assegurar a liderança da divisão precisa de vitória contra o Baltimore Ravens, que nesse momento é a seed 1 da AFC, é o único time da conferência com 10 vitórias. E, cara, é um time que tá pontuando pelo menos 30 pontos todo jogo, que tem uma das melhores defesas da NFL. O Trevor Lawrence, na semana passada, sofreu 3 interceptações. Eu sei que esse jogo é em Jacksonville, mas é difícil apostar contra o Baltimore Ravens nesse Sunday Night Football.
E é difícil apostar contra o Lamar Jackson, que também tá brigando pra ser MVP, né? Ah. Porque, assim... Eu não sei porquê, né? Mas ele tá bem abaixo do radar, até na minha opinião, na discussão de MVP. Mas, cara, ele tá jogando muita bola. Ele tá vindo de um jogo aí de mais de 300 jardas passadas, mais de média de 6 correndo com a bola. É um ataque que tá fluindo, é um ataque que tá sendo equilibrado. Pô, o Odell se achou em Baltimore, né? A gente falou dele semanas aqui do papel que ele poderia desempenhar dentro desse ataque. Zay Flowers também tá crescendo muito com esse time. E a defesa, como você falou, é uma defesa muito boa. A OL dos Jaguars não é das melhores do mundo. Tem bons nomes, mas não é... das mais refinadas, não sei se você concorda, mas pra mim não é das mais refinadas. E assim, a única coisa boa da última derrota dos Jaguars, né, a derrota pro Cleveland Browns, foi, mesmo jogando mal, o Lawrence mostrou que pode dar a volta por cima pra ser competitivo. Assim como a gente viu nos playoffs do ano passado. Então ele é um cara que ele é um competidor nato, ele tem um elenco ao seu redor que é competidor nato. O problema é, a queda desse time, quando não corre com a bola, é muito grande. Então vai encarar uma defesa que marca muito bem o jogo terrestre. Então é um time que vai ter que se adaptar muito a isso. Vai conseguir se adaptar? Não sei. Tá jogando em casa, vai ter o apoio da sua torcida. A defesa vai ter que ter um papel muito, muito bom e muito complicado. Né? Vale a gente olhar. Pô, contra os Browns só teve um sack. Né? E aí o Flacco fez o que fez. Então eu acho que assim, o Lawrence mostrou que ele pode brigar. Mas assim, os Ravens, eles são o time mais quente da AFC, tem ali o outro candidato a MVP, e tem uma defesa que, apesar do que a gente viu contra os Rams, é uma defesa que tá sendo sólida o ano inteiro.
Uhum. E o Rams é um dos melhores ataques da NFL nesse momento, né? Porque eles têm muitos playmakers, assim, o Cooper Kupp, o Pukanakua, o Kieran Williams, o Matthew Stafford tá jogando bola, então, assim, tudo bem tomar 30 pontos desse Rams completo, eu não acho... algo absurdo, e ainda assim eles conseguiram vencer o jogo.
Exato.
Eu acho que o Jaguars vai ter dificuldade de pontuar na defesa do Ravens, e eu acho que a defesa do Jaguars vai sofrer para segurar esse ataque também, que é muito versátil. O Odell Beckham Jr. tá começando a jogar bola. Eu tô bem comprado com o Baltimore Ravens, e eu não sei, esse Jacksonville Jaguars vai ter que mostrar muito mais. Né? Eu sei que a divisão tá ali, tem o Colts nas mãos do Gardner Minshew, o CJ Stroud tá na concussão agora, mas é bom esse Jaguars abrir o olho, porque essa vantagem pode sair, pode esvair já, né? Então, abre o olho, Jacksonville Jaguars. Vamos para o nosso Monday Night Football dessa semana, temos Seattle Seahawks e Philadelphia Eagles, dois times na briga do wild card da NFC nesse momento, né? Porque o Eagles é o segundo colocado da divisão, então é o primeiro colocado no chaveamento de wild card, e o Seattle Seahawks acabou de perder a última posição de wild card pro Green Bay Packers. Precisa de vitória se sonha com playoffs. Cara, o Eagles tem que vencer esse jogo. O Eagles tem que vencer esse jogo. Não dá pra ser diferente disso.
E assim, se a gente não acreditava que esse time ia perder dois jogos seguidos, né? Que foi até o meu maior argumento, né? Quando eu ia encarar Dallas, eu falei, pô, é muito difícil você imaginar os Eagles perdendo dois jogos seguidos. E assim, é difícil você imaginar o Eagles perdendo para um Seattle Seahawks de Drew Lock. Uhum. Assim, verdade seja dita, o Drew Lock entregou mais do que muita gente esperava contra uma boa defesa do San Francisco 49ers.
Uhum.
Na minha opinião. Pô, passou de 250 jardas, teve 2 touchdowns, foi competitivo o máximo que pôde, né, contra um bom San Francisco 49ers. Mas, cara, se o Eagles quer seguir na briga e nas conversas de um time de ser campeão, cara, não pode perder para Seattle. Acho que é um jogo que é o jogo para você... Cara, é aquele famoso jogo que você tem que amassar, sabe? Você tem que amassar para afastar todas as críticas que você viu nas últimas semanas, para você ajustar muita coisa que você errou nas últimas semanas. É prime time, a América vai estar assistindo, todo mundo vai estar assistindo, então é um jogo pros Eagles fazerem isso. Se Seattle vence, Eu acho que isso fala muito mais sobre Filadélfia do que sobre Seattle.
Sim.
Eu acho que Seattle tem um time interessante, tem um bom monstro de duas cabeças ali no backfield com o Walker e o Charbonnet, tem Dan Metcalf, tem Lockett, tem aí o Njigba, mas é um time normal, é um time que vai brigar para ficar ali com a última vaga de Wild Card. A gente não deveria estar falando desses dois times numa situação parecida, entendeu? Então, para mim, o Eagles é favorito, eu acho que é o jogo para você redimir das últimas duas semanas que você jogou mal. E assim, uma vitória de Seattle, ela fala muito mais sobre Eagles do que Seattle pra mim.
É isso, vamos ver aqui. Esse Monday Night vai ser muito interessante e vale muito aí nessa briga de playoffs da NFC. Matheus Ornelas, KTOs da semana, hein? Eu estou empolgado. Temos boas linhas aí pra esse episódio. Joga aí pra gente.
Bom, a primeira, né, foi uma que ambos estamos discordando, né, que é Detroit Lions e Denver Broncos, né. Sim. Os Lions são favoritos, né, pagando 1,45 contra 2,85 de Denver. E, pelo que você falou, o senhor está fechado com a tropa do cavalo do Colorado.
O bonde do Pocotó vem gigante na semana 15, ok? É isso.
Então é isso. Eu vou de Detroit Lions, né, vou no seguro, meus casinhas de Dan Campbell. Nossa segunda categoria, Tennessee Titans e Houston Texans, né? Os Titans são favoritos, muito por conta de que Stroud está no protocolo de concussão. Ele pode ou não ser liberado até lá, lembrando que é um médico independente da NFL que tem que liberar isso, não é um médico da equipe de Houston. Mas a nossa categoria para esse jogo é DeAndre Hopkins, recebendo mais de 57 jardas na partida, pagando 1,87. Hopkins, que veio aí de um grande jogo contra os Dolphins e está sendo o principal alvo do Levis desde que ele assumiu a titularidade.
É isso. Faça acontecer Will Levis, né? Eu sei que é uma secundária complicada, essa secundária do Houston Texans tem bons jogadores. Derek Stingley Jr., né? Vai ser um grande matchup aí para o DeAndre Hopkins. Mas acho que esse ataque vai sofrer sem CJ Stroud, sem Nico Collins, sem Tank Dell. E o Titans vai ter bastante tempo em campo. Confio que o Will Levis consiga entregar essa odd pra gente.
É isso. E para fecharmos, temos uma KTO de voltada para Buffalo Bills e Dallas Cowboys. Discutimos muito qual KTO a gente ia trazer. Discutimos o over de 50, que tá pagando 1,88. Discutimos a vitória, onde Buffalo é favorito. Para mim é uma surpresa, Buffalo sendo considerado favorito. Mas a KTO que eu trago para vocês é CeeDee Lamb recebendo pelo menos 80 jardas e Dallas vencendo o jogo, pagando 2,79, Rafael Martins. Você está dentro ou você está fora?
Eu tô muito dentro. Essa aí é a melhor odd da semana. Pode ir que é fatal. Tô dentro. O Dallas Cowboys vem forte aí nesse jogo. Vai ser jogão, mas eu tô comprado que o Dallas Cowboys está num grande momento, pode fazer isso acontecer.
Bom, gente, é isso. E vocês já sabem, né? Pra quem ainda não conhece, gente, dentro da KTO, cada jogo tem milhares de possibilidades. Você pode escolher quem ganha, você pode escolher o over, a diferença de pontos, você pode escolher quantos pontos um time vai fazer, quantas jardas o Levis vai passar, se ele vai ser interceptado ou não. Você pode fazer esse combo, por exemplo, como a gente falou, lá tem milhares de opções para você fazer esses combos, né? Por exemplo, você pode apostar que o Pollard vai ter um TD a qualquer momento do jogo e uma vitória de Dallas. Você pode apostar em pontos de um time, mais alguma situação envolvendo algum jogador. Então, assim, é um mercado gigante de NFL e, como o Rafão falou, tem agora também a Bowl Season, que começa nesse próximo sábado. Já tem odd de draft. Para quem não sabe, é assim, Caleb Williams segue disparado como favorito, mas muita gente está começando a falar de Drake May, que pode ser um cara interessante e tudo mais. De repente você entra lá e bota aqueles 10 reais ali, né, Rafa? Ganhou, vai faturar aí um cinquentinha nessa brincadeira.
Vai bem demais. Vamos falar muito de draft por aqui, vocês sabem disso. Mas é isso, Ornelas. Nos vemos, então, no recap da semana que vem.
É isso. Semana que vem estamos de volta. Queria agradecer a todo mundo aí. Queria agradecer o Betinho também por ter substituído ele na última semana. Pô, mais uma vez, o cara fera demais. E espero que a gente possa trazer ele mais vezes aqui para...
Tenho certeza que na hora do draft ele vai querer aparecer. O menino gosta também.
Então é isso, sempre será bem-vindo e sempre será convidado. E é isso, gente, temporada regular tá acabando, tem algumas coisinhas aí que estão acontecendo ainda, muita coisa vai rolar. Teremos a NFL no Brasil, Rafa Martins?
Sim, quarta-feira foi anunciado depois da votação dos donos do São Paulo Game. Preparem-se, nfl.com/São Paulo, preenche formulário se você quer estar dentro dessa, é muito importante, certo?
E certo. É isso. E vou falar pra você, a gente tá na NFL Brasil, mas a gente não tem ingresso. Não adianta pedir ingresso pra gente. Sabe quem tem ingresso? Guilherme de la Coleta, nosso editor, já recebeu da NFL o pacotinho de 100 ingressos. Manda DM pra ele. Manda DM. E vai na... E, gente, pra quem gosta de conteúdo, vai na live do Guizão, que tá fazendo live aí todo dia. É, pô, ele conseguiu fazer uma coisa ontem que eu nunca tinha visto. Ele fez live no Instagram pelo OBS.
É, então, o pra menino, você... O feiticeiro é sinistro, não tem jeito. Não tem
é
jeito.
Isso. Mas é isso, gente. Obrigadão.
Bom, meus amigos, essa é a nossa prévia da semana 15 da NFL. Faltam 4 semanas pra gente chegar aos playoffs e acompanho. Você sabe que o Zona FA vai acompanhar vocês até lá. É isso. Meu nome é Rafão Martins. Semana que vem eu tô de volta. Aquele abraço. Eu fui.